A Bíblia diz em Salmo 68, diz que Deus coloca solitários em família. Nós todos fazemos parte da sua família, graças a Deus. E nós podemos ter aquelas experiências, muitas pessoas se encontraram o seu ser aqui no contexto da igreja, foram casados, começa a sua família. Outras vêm com situações complicadas e Deus restaura, Deus cura, sara e junta. E graças a Deus para isso que nós podemos ver em cada vida um propósito de Deus. Este mês de outubro e mês de setembro, nós temos concentrado no tema sobre um homem espiritual. O que é ser espiritual? Porque não é somente uma realidade que é importante quando chegamos ao céu ou fala somente a nossa vida com Deus, mas o mundo espiritual é a nossa realidade agora, não é somente quando chegamos no céu. Deus quer que nós vivemos com essa consciência acerca de ser espiritual no mundo espiritual. E mesmo estando aqui, com a nossa experiência terrestre, mas ter aquela experiência além do natural. Hoje eu quero falar mais como entrar neste mundo espiritual. O que é necessário? Porque eu vejo muitas pessoas bem perto. É como que está tão próximo, tem todos os rótulos, todas as linguagens, tem toda a aparência, mas ainda não tem uma experiência real. Parece que são aquelas pessoas assim não são pessoas assim bem ligadas ou com a experiência. Nosso desejo é que nós todos estamos a viver uma vida espiritual. Não é somente ter de vez em quando experiências espirituais, mas ter essa vivência. Eu escolhi uma passagem em Mateus 19. Parece que não faz muita ligação com aquele tema de hoje, mas vocês vão ver como eu tenho visto esse princípio, aquilo que vou ensinar, não somente nesta passagem, mas as outras que eu vou citar hoje. Mateus 19. Começar em 24. No contexto, nós temos um jovem que aproximou a Jesus, que queria ser um dos seus discípulos. E ele perguntou a Jesus, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Essa começa em versículo 16. E ele disse, então, segue, guarda os mandamentos. E ele diz, mas eu tenho feito isso. Versículo 20 diz-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Porque ele estava a sentir, eu estou a fazer todas as coisas certinhas. Eu estou a fazer, tudo segundo a lei, mas aquilo não é suficiente. O que é que resta? O que é que falta? Porque sendo uma boa pessoa, nunca nos satisfaz completamente. Há muitas pessoas boas no mundo, mas essa não significa que nós temos uma vida espiritual. Uma grande diferença entre ser melhor do que as outras, ou uma boa pessoa nos nossos próprios olhos, e ter uma vida espiritual com Deus. E esse jovem rico estava a contar, eu estava a ver, não, eu tenho feito isso, eu sou uma boa pessoa, eu sou mesmo um judeu íntegro, eu sou praticante. Pois Jesus olhou para ele com tanto amor. Ele disse ao jovem: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Deus estava a dizer que é um caminho para ter uma vida espiritual, para entrar no reino de Deus. O reino de Deus significa onde Ele, a sua presença, é a realidade, onde Ele governa, onde a sua vontade é feita. Mas Ele estava a dizer que essa jovem, há um impedimento. Tu tens tentado fazer com as tuas forças, com todas as coisas certinhas na tua vida, e nunca tens chegado. Agora falta uma coisa: dar tudo que tem. E às vezes nós olhamos para esse versículo e principalmente quando nós conhecemos os outros versículos da Bíblia, olhamos para isso e rapidamente viramos a página e queremos ver o resto, porque não queremos esse versículo. Eu não quero dar tudo o que eu tenho. Não é? Não é que Deus queira nos prosperar, não é que Deus queira que nós recebemos as bênçãos assim, múltiplas. Não, não quero que Deus queira o contrário. Não é? Mas agora estamos a falar de como entrar. Ele usou uma coisa que, uma expressão que nós não entendemos porque não temos essa linguagem hoje. Ele diz agulha, né? E nós temos logo aquela imagem daquilo que usamos, né, para usar as roupas. Ou, né? E depois nós temos outra imagem, camelo. Como que um camelo pode passar por aquele furo, aquele buraco tão pequeno, mas como é possível? É impossível. Durante muitos anos, havia um certo ensino dentro da igreja tradicional que condenou riquezas e deu um certo valor ou graça à pobreza. Até que chamou pobreza igual de humildade. Baseado em versículos desses e outras experiências, quem levava nas pregações eram os ricos. Até que a igreja tornou-se a instituição mais rica no mundo, só tirando dinheiro. Usando essa fórmula, essa expressão, não é? Que a pobreza é uma graça, não é? E a riqueza, não é, tem que ser largada. Mas esse não é o sentido desse versículo. Não é aquilo que esse versículo ensina. A Bíblia usa e diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em termos naturais, é impossível, literalmente falando, um camelo passar pela agulha. Então, nós podemos dizer, é impossível que um rico entre no reino de Deus, que é completamente errado.
Ele não diz que é impossível, ele diz que é difícil. Nos tempos de Jesus, havia aquelas muralhas grandes à volta de cada cidade. As muralhas são feitas para proteger a cidade. Tinha grandes portões e esses portões são fechados numa determinada hora para proteger a cidade de qualquer ataque. No tempo de crise ou de guerra, eles fecharam as portas. Mas as pessoas podiam entrar no mesmo, mas pela uma porta mais pequena. E essa porta era chamada agulha. Essa porta era uma porta que dava para um homem passar. Só uma de cada vez. Essa é uma muralha, se vocês não conseguem ver isso. É uma pequena porta. Essa é, vamos chamar isso, aquela agulha. Agora temos outra grande porta que normalmente, durante o dia, durante o tempo de paz, aquilo estava aberto, as pessoas passavam e entravam. Normalmente naquela porta havia também um lugar de alfândega em que as pessoas que tinham os seus bens e mercadoria pagavam, né, os portos, as coisas assim que era para entrar. Também havia um lugar de juízo em que os anciãos julgavam as pessoas, as discussões entre as pessoas, porque naquela portões grandes havia muito comércio, muitas pessoas a entrar, mas no momento certo, o pôr do sol, aqueles portões fechavam-se e a cidade ficou protegida. Quem queria entrar depois das horas tinha de passar pela agulha. E essa passagem era só para uma pessoa de cada vez. Agora, se um animal queria passar, eles tinham de tirar toda a carga do animal, pôr aquele animal nos joelhos e empurrando, puxando aquele animal até passar pela agulha. Por isso Jesus diz: é mais fácil um camelo passar por aquela agulha, porque o que é que tem que acontecer? Porque o camelo é um animal grande. Tinha de tirar toda aquela bagagem, tudo que estava sobre ele, toda a carga, né? Mandar ele de joelhos, né? E depois, né, entrando assim, e passar para dentro da cidade. E depois as outras coisas foram passadas também para entrar. Esse é o significado dessa passagem. Que essa dá também uma pista o que é necessário para entrar no mundo espiritual, para ter uma vivência no mundo espiritual. Deus fala em outras passagens, outras comparações, outras ilustrações. Uma vez ele pegou em Mateus 18, versículo 3, ele pegou nas criancinhas, colocando no seu colo, e disse: se não vos converterdes e não vos fizeres como criança, de modo algum entrares no reino dos céus. Então ele usa não somente um camelo que tem que tirar aquela bagagem toda, humilhar-se nos joelhos e passar gateando, né, nos joelhos para entrar naquela cidade que é chamada o reino dos céus, tal como qualquer pessoa tem que ser como criança também para experimentar o que é o reino dos céus ou o mundo espiritual. Eu sei com os meus netos que eles gostam de ver o avô nos joelhos. É um convite. Se eu estou nos joelhos, é um convite. Vamos saltar acima do avô, né? Eles começam a saltar e pular. Né? Eles gostam quando nós ficamos no nível deles. É uma alegria. Né? Porque não é normal um adulto, né, ajoelhar-se ou ficar assim no nível da criança. Mas quando nós chegamos àquela ponte de, né, de humildade, no sentido, né, baixar a nós mesmo é quando há alegria, há festa, há brincadeiras, há um outro ambiente em casa. Não é? Parece que tudo é listo agora. Vamos, não é? Mas... E esse é o ambiente no reino dos céus. Mas requer alguma coisa de nós. Nós temos que nos baixar. Nós temos que nos joelhar, nós temos que diminuir para ter aquela experiência espiritual. A característica principal aqui em Mateus 18, quando ele pegou naquelas crianças, diz que tem que ser desta forma para entrar no reino dos céus. Em versículo 4 diz o seguinte: portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. Deus quer que nós experimentamos algo espiritual, mas o grande impedimento é o eu. E quando nós estamos assim, na nossa própria posição, a nossa maneira de ser, as coisas como nós queremos, a nossa própria teimosia, a nossa própria convicções, Deus diz: não, largue isso e entra. Muitos de nós, eu não trouxe aquelas mochilas ou coisa assim que podia representar bagagem, mas muitos de nós andamos na vida também com muita bagagem, muitas coisas que nos pesam. Às vezes são situações na nossa vida, preocupações, medos, complexos. Não somos pessoas fáceis. Facilmente irritamos, facilmente viramos contra os outros, facilmente brigamos. Não é? Porque há muita bagagem, há muitas feridas, muitos traumas não resolvidos, muitas coisas que ainda não foram tocadas por Deus ou transformadas pelo seu poder. Então nós andamos e nós pensamos que nós podemos ter uma outra vida espiritual, mas nós não podemos, enquanto que nós estamos carregados destas bagagens. Deus, tão frequentemente na palavra de Deus, diz: lançai todas as tuas ansiedades perante mim, porque eu vou cuidar de ti. Nós temos, para ter aquela experiência espiritual, nós temos que nos livrar dessas coisas. Porque anda mais um dia, porque anda mais um ano carregado com aquelas ofensas e aquelas situações? Larga. Fica, porque humildade não é desprezar a nós mesmos. Espero que vocês entendam. Quando nós falamos de humildade, não é desprezar a nós mesmos, mas baixar a nós mesmos, para que todas as outras pessoas são consideradas mais altas que nós. Se nós consideramos os outros iguais de nós, ou nosso superior de alguns, não podemos ter uma experiência espiritual. Porque Deus quer que nós tiramos daquele eu da nossa vida e baixamos para entrar e reconhecer que Deus é supremo. Deus é Deus. E eu estou assim chamado para servi-lo e também servir o meu próximo. Essa que é o amor. Amor não é pensar de nós mesmos, não é viver para a minha própria satisfação. Esse é egoísmo. Mas quando nós amamos alguém, nós estamos a dar de nós mesmos, nós estimulamos, levantamos a outra pessoa para cima de nós mesmos. Os casamentos só funcionam assim. Casamentos não funcionam quando é 50-50. Os casamentos não funcionam quando há uma certa concorrência entre homem e mulher. E quando o homem serve a sua mulher, como Cristo serve a igreja. E quando a mulher serve o seu homem, né, em referência ao amor. Quando nós consideramos os outros superior do que nós mesmos, que nós temos aquele segredo e a vivência do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é somente experimentado quando nós conseguimos tirar daquela bagagem que nós temos acumulado e passar pela agulha de joelhos e entrar no reino dos céus. Essa é a primeira característica, humildade. A segunda característica é arrependimento. Os arrependidos. Em Lucas 23, quando Jesus estava na cruz, junto com ele, dois ladrões, um de cada lado. Um estava a desprezar e blasfemar Jesus, dizendo: Tu és Deus, se és Deus, tira-te daqui. Estava a gozar com ele. E outro, ele disse: não faz isso, porque nós merecemos aquilo que está a acontecer conosco. Nós estamos a pagar pelos nossos próprios pecados. Mas ele não. Ele é inocente. Em 41, 23, 41, disse: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas essa nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Arrependimento é necessário para passar aquela paz, porque nós não podemos, carregado de todo o pecado e as coisas que nos pesam, podemos passar. Nós temos que saber que pela justiça todos nós merecemos a morte, merecemos o inferno. Não há ninguém aqui que mereça céu. Pelos nossos feitos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela nossa própria natureza pecaminosa, não há nenhum de nós que merecemos um mundo espiritual, o reino dos céus. Eu sei que é difícil entender isso, mas essa é aquilo que Deus disse na sua palavra. Diz: todos têm pecado e todos têm desviado da sua graça. Todos. Agora, o que é necessário? Como esse ladrão fez, ele tinha de assumir a responsabilidade do seu erro. Ele diz: segundo a justiça, segundo aquilo que está certo, eu estou a receber aquilo que eu mereço. Mas Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa-me. E ele descobriu graça. Se nós optamos para a lei, nós vamos avaliar uns aos outros, nós vamos considerar uma pessoa pior do que nós e nós somos melhor do que outros, nós vamos ver: eu não mereço, aquilo é injusto, nós vamos lutar para a nossa justiça. Mas se nós vamos para ali, nós vamos ficar fora, porque o reino dos céus não opera por lei. O reino dos céus opera pela graça. Nós entramos pela graça, por meio da fé. Quando nós aceitamos isso, que realmente, Deus, eu preciso de ti. Eu não consigo viver essa vida com as minhas forças. Eu não consigo ter aquele relacionamento contigo com as minhas forças, ou porque eu sou uma boa pessoa, eu estou a fazer as coisas certinhas. Não consigo. Quando nós reconhecemos isso, como essa ladrão reconheceu, mesmo no último momento da sua vida, reconheceu que ele merece aquilo que ele está a receber, mas ele precisava do perdão. E graças a Deus, Jesus diz hoje: tu vais estar comigo no paraíso. Ele passou pela graça, não pela lei. Terceira forma que nós entramos é que nós temos que largar todas as ofensas. Quem entra são os não ofendidos. Nós temos que fazer uma decisão de nunca ser ofendido. Consegues? Consegues viver assim sem ser ofendido? A Bíblia diz que os ofensas vêm. Vai ter muitas oportunidades de ser ofendido, mas se for ou não, depende de ti. Quando nós guardamos rancor, quando nós guardamos ressentimento, aquilo se transforma em ódio, transforma numa certa barreira entre nós e Deus, não somente nós e a pessoa, porque realmente podemos viver sem muitas pessoas na nossa vida. Nós pensamos que guardar uma ofensa ou não perdoar vai somente impedir o relacionamento com aquela pessoa, que não queremos mesmo. Então continuamos com isso. Mas também aquilo serve para não deixar-nos entrar no reino dos céus. Se nós não perdoamos, a Bíblia diz mesmo na oração do Pai Nosso, escuta, se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. E se nós não somos perdoados, nós estamos fora, não estamos dentro. Porque o nosso pecado nos impede. Ofensa é um pecado. Receber uma ofensa é tão mal como ofender o outro. Olha o que Jesus diz. Em Mateus 5, mesmo antes, logo antes que ele ensinou os seus discípulos essa oração, Pai Nosso, ele diz, em versículos 44 e 45, diz, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejas filhos do Pai que está nos céus. Essa não é opção. É um requisito. Se nós queremos ter uma vivência no mundo espiritual, não podemos levar, ou não, é impossível levar ofensas conosco. Todas as ofensas têm que ficar fora. Por isso é necessário não somente de ser perdoado, mas perdoar os outros. Essa é quem entra. São as crianças, são as pessoas que andam em humildade, são os arrependidos, são os que têm a experiência de graça e são os que não são ofendidos ou que foram perdoados. Se não somos perdoados muito, a Bíblia diz, amamos muito. O facto de receber perdão para os teus pecados dá-te a força e o amor para fazer o mesmo para os outros. Agora, como? Como entrar? Como que eu disse, temos que descarregar do peso, do pecado, tudo que nos impede deixar. Para aquele jovem, eram suas riquezas, porque ele estava a confiar. Riquezas dá-nos poder. Riquezas aumenta o nosso eu, porque com riqueza podemos fazer tudo o que queremos quando queremos. Então Deus estava a tratar mais aquela independência, aquela de não precisar, aquela coisa, aquela confiança que as riquezas dão, né, ao próprio jovem. Jó era naquela altura em que ele era a pessoa mais rica do mundo. E Deus, né, deixou o inimigo tirar todos os seus bens. Até que ele chegou a um ponto, e podemos ver isso nos últimos três capítulos de Jó, quando ele chegou àquele ponto em que ele disse, oh Senhor, quem sou eu? Eu pensava que eu não precisava de muita coisa, que eu era uma pessoa justa, uma pessoa boa, que eu fiz tão bem, e por isso eu estou a ser abençoado, né? Porque eu sou uma pessoa tremenda. Foi tudo tirado. Até chegar a um ponto de dizer, sou Deus. É tremendo. Tu, Senhor, eu preciso de ti. Aquilo caiu nele. O seu orgulho caiu nele. Ele sentiu tão mal por ter aquelas atitudes que tinha. E quando ele chegou àquela ponte de reconhecer, tirar aquele egoísmo, aquela centração assim, sobre a sua própria pessoa, a sua própria bondade, Deus, né, não somente perdoou, mas recuperou duas vezes tudo o que ele tinha perdido. Multiplicou esses bens. Não, Deus não está contra ter bens. Ele está contra que os bens tenham nós. Ele quer que nós dependemos dele, que nós andamos humildemente uns com os outros e perante ele. E nesta forma ele consegue nos abençoar de uma forma tremenda. Às vezes as pessoas mudam quando eles recebem bens materiais. Tornam-se complicados e difíceis e arrogantes por causa dos bens. Por isso Deus Ele quer tratar o nosso coração, porque Ele sabe a parte exterior é fácil de ter ou não ter. Mas que é importante que saia de nós o nosso próprio coração. Nós temos que humilhar-nos perante Deus e os outros. Um segredo que nós aprendemos nessa história do ladrão é que ele reconheceu o seu próprio problema. Tantas vezes quando nós queremos resolver um conflito com alguém, nós dizemos àquela pessoa, se eu fiz alguma coisa mal, faz favor, perdoe-me. E nós pensamos que fizemos a nossa parte. Mas sabe que aquela pequena palavra se quase, né? Tira toda a nossa sinceridade. Porque aquela palavra se significa, nós não acreditamos, mas se tu acreditas, tudo bem, ok, eu vou pedir perdão, mas eu não fiz nada. Não. Ser humilde é dizer, não, eu fiz. Eu sou. Perdoa-me. Tem que ser específica. Tem que ser honesta, sincera. Não é? Mas é uma forma de humilhar a nós mesmos. É quando nós assumimos a realidade. E nós dizemos, eu fiz, faz favor, perdoe-me. Eu não mereço restauração, eu não mereço nada, mas eu preciso perdão. É a forma de entrar. A nossa caráter começa a mudar, a nossa vida começa a transformar, porque nós entramos naquela porta em que descobrimos a graça e o poder e o amor de Deus que limpa todo o pecado. Espera misericórdia, não justiça. Há pessoas que querem justiça. Se nós temos justiça, não há nenhum de nós que podemos ficar em pé. Precisamos de misericórdia. E nós temos que dar essa misericórdia, essa graça aos outros também. E depois nós temos que crer na bondade e amor de Deus. Crer que Deus vai te aceitar. Às vezes as pessoas ficam escondendo o seu pecado, pensando que se for descoberto, vai ser rejeitado. E por medo de ser marginalizado ou rejeitado, esconda. e anda com aquele peso na sua consciência, anda assim mal consigo mesmo e depois torna-se mal com os outros. Mas nós temos que entender que Deus é bom, que Deus é aquele pai que estava à espera do filho pródigo, que estava à espera dia após dia. E quando o filho pródigo, quando aquilo caiu nele, ele disse: pai, eu errei, eu pequei contra meu pai e contra Deus. E quando ele chegou, o seu pai disse: perdoa-me, eu não sou digno de ser chamado filho. Eu quero somente ser considerado um servo, mas perdoa-me, eu fiz tão mal. O pai estava pronto para abraçar. Ele não estava ali, pois é. Estava à espera desse dia, porque não é? Tu precisa mesmo uma grande... Não. Ele abraçou. Ele chamou matar o zero assim, escolhido. Ele fez uma grande festa. Ele declarou a todos: meu filho que estava longe, estava perdido, agora voltou para casa. Vamos fazer uma festa. Não é? Porque ele estava assim, com esse desejo de dar graça, não dar lei, de receber, não punir. E se nós vamos passar por aquele muro, nós temos que entender que Deus está à nossa espera para nos receber. Ele não está à espera para nos castigar, para dizer: tu és mau. Ele está à espera para nos receber, para abraçar, para dar-nos aquele manto assim do filho, para colocar aquele anel que diz: tu faz parte da nossa família, tu pertences de nós, para dar aquela coroa da sua própria glória sobre a nossa própria vida, para dizer: senta meu direito, senta comigo, reine comigo. É importante entender isso para passar sem bagagem, sem reservas, sem condições, sem laços, sem outras coisas que nos prendam. É saber que do outro lado é melhor. É melhor ver do que eu tenho agora. É melhor em todas as espécies. É melhor. Eu vou passar. Deus tem melhor do que tu podes imaginar para a tua própria vida. Como nós entramos, também é a mesma forma como nós permanecemos, porque a porta fica aberta. Se nós lá dentro queremos voltar, nós podemos voltar. Mas como nós podemos permanecer? É que nós temos que permanecer pela fé, que significa pela graça e não pela lei. Há muitas pessoas que entram aqui e torna-se legalistas. Torna-se tão religioso. Não é? Eu li uma história, eu acho que foi numa revista de uma comunhão de pessoas que visitam as pessoas na prisão. Então eu vi ali um artigo sobre um homem que era um mafioso, que dentro da cadeia aceitou Jesus. Ele saiu daquele ambiente de máfia, de crime, e depois, quando ele saiu, ele entrou na igreja e tornou-se uma pessoa muito religiosa e tornou-se muito exigente uns com os outros. Ele tornou-se uma pessoa muito duro com os problemas e com os erros das pessoas. E depois de um processo em que Deus abriu os seus olhos, ele deu esse testemunho, disse que antes eu era um mafioso sem Deus, e eu tornei um mafioso com Deus. Porque se nós entrarmos pela graça, nós temos que viver pela graça, não pela lei. A lei mata, mas a graça dá vida. Nós temos que ter essa atitude uns com os outros. Dá graça. De graça é dar oportunidade. Acredite no melhor. Dar a mão. mesmo quando não merece. Bem, aceita. Nós não mudamos pessoas, Deus que muda as pessoas. Deus não chamou-nos para ser o Espírito Santo, tentando mudar as vidas das pessoas. Deus chamou-nos para amar as pessoas. Nós vivemos pela fé, em que nós vivemos nesse ambiente de graça. Serve o Senhor com humildade. Nós honramos os diáconos aqui, mas na realidade somos todos diáconos. Paulo, que era o apóstolo, podemos dizer, era um grande líder da igreja primitiva. Mas ele apresentou a si mesmo, em todas as cartas, como Paulo, servo do Senhor. Ele considerou a si mesmo, não apóstolo, não profeta, não bispo, não, nem, seja qual for o título que as pessoas gostam de ter, ele apresentou a si mesmo como um servo do Senhor. E essa foi aquela atitude que libertou aquela unção e o poder de Deus através dele. Porque se nós gloriamos a nós mesmos, então toda a glória pertence a nós, mas não é de Deus. Nós temos que considerar as outras pessoas superiores do que nós mesmos. Essa que Filipenses 2:3 diz. Paulo descobriu aquele segredo de não somente como entrar, mas como permanecer em andar nesta atitude em que as outras estão melhor. Então eu quero aprender de todos. Eu quero aprender da criancinha. Eu quero aprender das pessoas que me rodeiam. Eu quero aprender porque quando nós consideramos as pessoas superiores do que nós mesmos, nós vamos olhar para eles e dizer, ah, essa pessoa é tremenda. Eu quero aprender dele. Eu quero saber aquilo que ele tem descoberto com o Senhor. E nós não fazemos aqueles níveis nem degraus e ficamos contentes. Aquelas ansiedades, aquele descontentamento acontece quando nós temos aqueles níveis, aquelas concorrências, aquelas ambições, aquelas coisas ali. Quando não somos servos de coração, nós aprendemos de estar contente com muito ou com pouco, com gente ou sozinho, com família ou sem família, com situações. Nós aprendemos de viver bem com aquilo que nós temos. E Deus acrescenta, as coisas mudam. E essa atitude continua em nós. Estou bem com o Senhor. Eu dou graças a Deus pelo Senhor. Uma coisa que nós fazemos, tentamos fazer com frequência, pelo menos uma vez por semana ou mais, nós temos que ir à praia, à beira-mar, e só ver as ondas. Ontem foi um tempo incrível no mar. Parece uma máquina de lavar roupa. Tudo agitada. Não havia ondas. Havia ondas deste lado, deste lado, deste lado. E as pessoas estavam lá só olhando para o mar. Uau! Olha para isso. E aquela maréia alta estava a trazer pedras grandes acima das escadas, assim, perto da praia. Porque era mesmo incrível o mar. Era um bom dia, era sol, em Ericeira era sol, eu não sei, acerca de Lisboa, acho que não. Mas tivemos sol, não é? Mas aquela, não é? O próprio mar era mesmo agitado. Não é? E ficamos ali só olhando isso. Porque as coisas ficam em perspectiva quando nós encontramos aquele poder da natureza e puxa. E nós pensamos que não somos alguma coisa, né? Que nós temos poder. Olha para isso. Que Deus tem só em natureza que Ele mostra tanto poder. Ficar assim com essa perspectiva, né? Dá graças a Deus pelas coisas pequenas, dá valor àquilo que parece que estão na nossa própria vida. Abraça o teu próximo. Dá graça a Deus para cada pessoa. Não escolhe a favorita. Eu gosto dessa mais do que a outra. Essa que identifica a outra. Não, não, abraça todos. Deixe Deus criar aquele lugar no teu coração, porque o caminho para essa agulha passa do nosso coração. Passa aqui. Bem, mas passa aqui. Para dentro.
Aquele coro que nós cantamos, cria em mim um coração puro.
Essa é aquela canção, né, que explica a nossa vivência lá dentro. Nós passamos em humildade, em perdão, pela fé. Nós permanecemos pela mesma fé, com atitude humilde uns pelos outros e perante Deus, e aprendendo a dar valor, não é, às coisas pequenas. Ser contente para cada coisa na tua própria vida. Eu creio que o propósito de Deus tem para a sua igreja é que a igreja seja uma bênção. Não é um instrumento de julgar ninguém, mas uma bênção para todos. É um lugar onde as pessoas realmente podem experimentar o reino do céu e ter uma experiência verdadeira com Deus. É isso que Deus quer. Vamos ficar em pé.